Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 29 de junho. Lá fora hoje, 29 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Nikolai Ivanov. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Forças iraquianas avançam em Mosul. Rebeldes sírios, apoiados pelos Estados Unidos, cercam a cidade de Raqqa. O tribunal russo condena 5 pessoas pelo assassinato de um líder da oposição. Na primeira meia hora desta programação, estamos dedicados à Angola. O Departamento de Estado disse que Angola não combate o tráfico de pessoas. Temos reações.
Nunca houve, e portanto não há qualquer intenção por parte das estruturas do Estado de, por um lado, controlar isso, de fiscalizar, e de outro lado, também punir.
No Parlamento angolano houve um caso raro, unanimidade.
Este gesto traduz justamente a ideia de que estamos convergentes sobre a necessidade da implementação do poder local no país, de forma gradual.
Vamos ter pormenores dessa e de outras reportagens sobre Angola. Continue connosco. Mas para já as notícias com o Amâncio Miguel.
As tropas iraquianas dizem ter recuperado nesta quinta-feira a mesquita Al-Nur em Mosul, onde fora anunciado o autoproclamado califado no Estado Islâmico no verão de 2014. Há precisamente uma semana, um monumento com mais de 850 anos, com o distintivo minarete inclinado, foi destruído à bomba pelo grupo Estado Islâmico, o que foi classificado pelo primeiro-ministro iraquiano como uma declaração formal de derrota.
As forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, completaram, entretanto, o cerco à cidade de Raqqa, considerada a capital do Estado Islâmico na Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que estes rebeldes capturaram duas aldeias na margem sul do rio Eufrates, cortando assim a última via de acesso à cidade. O Estado Islâmico assumiu o controle da cidade em 2014. A ONU diz que cerca de 100 mil civis estão ainda na cidade.
Um tribunal em Moscou considerou culpados 5 homens de terem assassinado o líder da oposição Boris Nemtsov. Nemtsov, que tinha criticado asperamente o apoio russo a separatistas ucranianos, foi morto a tiro em 2015 numa ponte perto do Kremlin. A agência de notícias TASS disse que o tribunal considerou Zaur Dadayev, antigo oficial das Forças de Segurança da Chechênia, culpado de ter assassinado Nemtsov. 4 outros homens foram considerados culpados de envolvimento no assassinato.
As autoridades dos Camarões forçaram esta semana cerca de 900 refugiados a regressarem ao norte da Nigéria contra a sua vontade. Segundo as Nações Unidas, foi a violação de um acordo entre os dois países estabelecido para proteger milhares de pessoas da violência do Boko Haram. O governo camaronês desmente ter utilizado a força para enviar os refugiados de regresso a casa, sublinhando tratar-se de uma repatriação com o consentimento dos refugiados.
O Malawi e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o Unicef, lançaram um corredor aéreo nesta quinta-feira para testar a eficácia de drones em emergências humanitárias, naquele que é o primeiro projeto deste tipo em África. O Malawi, que não tem saída para o mar e sofre perdas periódicas na agricultura devido a inundações, precisa de alimentos e outras formas de ajuda com frequência, e o acesso terrestre limitado a muitas das suas áreas rurais dificulta a prestação de socorro a comunidades necessitadas. O corredor em teste está baseado no aeródromo de Kasungu e tem um raio de 40 km, concentrado em 3 áreas: gerar imagens aéreas de situações de crise, usar drones para ampliar sinais da internet sem fio ou de celular através de terrenos difíceis de emergência e entregar suprimentos emergenciais de pouco peso.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar os meios de comunicação social americanos, desta feita com um comentário específico sobre a aparência física de uma conhecida comentadora televisiva. Num comentário no Twitter, Trump disse ainda que a comentadora Mika Brzezinski e o seu colega Joe Scarborough o tinham visitado na sua residência na Flórida no fim do ano passado, com a intenção de se juntarem à sua equipa. Os dois jornalistas disseram, contudo, que apenas foram à residência de Mar-a-Lago para prepararem uma entrevista com o então presidente eleito.
Thank you.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Departamento de Estado americano manteve Angola pelo segundo ano consecutivo no grupo de países que não cumprem todos os requisitos para combater o tráfico de pessoas. O relatório sobre tráfico de pessoas de 2017 destaca, no entanto, os esforços do governo para combater o fenómeno, recomenda mais e melhor investigação, legislação e assistência às vítimas. O Coco Mucuta tem pormenores e foi buscar reações.
Angola tem sido, durante os últimos 5 anos, origem e destino de homens, mulheres e crianças ligados ao tráfico sexual e trabalhos forçados, sobretudo nas áreas de construção civil, serviços domésticos, agricultura e no mercado diamantífero. O país continua a ser um destino de mulheres do Brasil, Namíbia, República Democrática do Congo e Vietnã para tráfico sexual, enquanto a comunidade chinesa recruta jovens mulheres para as empresas no país, com a promessa de emprego, mas depois são forçadas a se prostituírem para pagarem os custos de viagem, diz o relatório do Departamento de Estado americano. Em reação, Rafael de Moraes, da organização não governamental SOS Habitat, diz que a falta de fiscalização por parte das autoridades leva com que as leis não sejam aplicadas no país. Moraes afirma que até nas unidades hospitalares existem roubos de crianças.
O maior problema que se passa é a falta de fiscalização nesse sentido. Existem normas que protegem esses elementos todos. Infelizmente, estamos aqui com problemas da aplicação na prática, né? E isso vai fazer com que Angola vai continuar sempre nesse lugar. E também a consciência das próprias pessoas. Estamos aqui a falar, por exemplo, do tráfico de crianças, né? Por exemplo, nos hospitais há essa dificuldade de haver maior controle na questão de roubo de crianças. Não é só de bebê, até crianças.
Em relação aos jovens que trabalham nas obras chinesas, Rafael afirma que existe uma forma de nova escravatura nos estaleiros dos chineses em quase todo o país.
Aumentou o trabalho na área de construção civil. Não só as crianças também estão envolvidas nesse trabalho de construção civil. Estamos aqui a falar, por exemplo, nas fábricas de blocos liderados pelos chineses, não é isso? São sócios com angolanos. Existem muitos jovens que vêm do interior de outras províncias e que estão a fazer trabalho forçado e que não há nenhuma fica. A extensão geral de trabalho, exatamente, não está fiscalizada, porque esses jovens não estão incluídos na segurança social, não há nenhuma proteção que possa lhes garantir futuramente o trabalho daquilo que eles estão a fazer agora, está bem? Então, podemos considerar que há uma escravatura, digamos assim, porque trabalha de domingo a domingo ou de segunda a segunda, não há exatamente o Estado não aparece para poder fiscalizar a situação. E não há feriado, até, o mais engraçado. E essa alimentação também é muito precária.
Para José Patrocínio, coordenador da organização Munga, sediada em Benguela, afirma que a situação de pobreza leva muitos cidadãos a terem lucro fácil e que não existe punições para os prevaricadores.
Não é de admirar que isso aconteça, não é? Portanto, a situação, por um lado, a situação de pobreza e, portanto, obviamente, por parte da população há uma procura de soluções de sobrevivência, mas, por outro lado, obviamente, também há a procura de ganhar lucros com isso. Portanto, as pessoas estão envolvidas em tráfico ou em trabalho escravo, normalmente tentam aproveitar a pobreza para poderem ter mais lucros e lucros mais fáceis. Por outro lado, não há qualquer intenção por parte das estruturas do Estado de, por um lado, controlar isso, de fiscalizar e, do outro lado, também punir. Portanto, até agora tem-se feito pouco e, portanto, acredito que nesta situação de crise, ainda mais, estamos à espera das eleições, que as estruturas estejam mais preocupadas com outras questões e dá menos atenção a este aspecto.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Agora aqui uma notícia. O Ministério Público angolano deve retirar as acusações contra os jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás e deixar que façam o seu trabalho sem interferências, pediu a Organização de Defesa de Direitos Humanos, Human Rights Watch, em comunicado nesta quinta-feira. Nesse comunicado, Diwa Mavinga, diretor da África Austral da organização, diz que as recentes acusações contra Rafael Marques e Mariano Braz Lourenço são a última tentativa das autoridades angolanas de limitarem indevidamente a liberdade de expressão e de imprensa. O Ministério Público de Angola acusou Rafael Marques e Mariano Braz de crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania, depois de o Procurador-Geral da República ter apresentado uma queixa contra os dois devido a uma notícia publicada no seu portal Maca Angola em novembro de 2016, intitulada Procurador-Geral da República envolvido em corrupção e que foi republicada no jornal O Crime. Na notícia, Marques denunciou o negócio alegadamente ilícito de construção de um condomínio residencial num terreno em Porto Ambuim, província de Coanza-Sul, com o envolvimento de João Maria de Sousa. Apesar do contrato ter sido assinado, a obra não saiu, contudo, do papel. No Parlamento, ontem, em Angola, que aconteceu algo de muito raro, unanimidade. Isso deu-se na aprovação final da Lei Orgânica do Poder Local, proposta inicialmente pela UNITA e posteriormente apoiada e reforçada pelo governo do MPLA. O Venâncio Rodrigues tem as implicações da lei e as reações.
Em reação à aprovação do diploma, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz que, se dependesse do seu partido, o país tinha criado as condições para a realização das eleições autárquicas em 2018.
Porque combater a pobreza, ter água, ter energia, melhor segurança, mais responsabilidade por parte dos administradores, ter o governante mais próximo das populações, mais estabilidade nas comunidades, isto mesmo só com as autarquias a funcionarem.
Por seu turno, o chefe da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, diz que a lei do poder local vai garantir a estabilidade, o desenvolvimento e a democracia participativa.
Que depois de uma concertação política, culminou com o cardápio do bom senso e uma aprovação por unanimidade ao nível das comissões de trabalho especializadas. Esse gesto traduz justamente a ideia de que estamos convergentes sobre a necessidade da implementação do poder local no país, de forma gradual, com objetividade, estabilidade e no respeito pelas especificidades de cada circunscrição territorial, de modo a que os órgãos a serem criados funcionem de forma sólida e eficaz.
O chefe da bancada parlamentar da Casa CEE, André Mendes de Carvalho, considera que em vésperas de eleições o bom senso deve prevalecer sobre os assuntos mais importantes do país.
Na altura em que estamos a menos de 2 meses das eleições, reclama-se uma boa dose de bom senso para que o poder instituído em Angola entenda que é decisivo que os resultados das próximas eleições sejam aceitos livremente e respeitado por todos.
O governo de Angola, na voz do seu vice-presidente Manuel Vicente, admitiu em finais do ano passado a possibilidade de as primeiras eleições autárquicas poderem ter lugar depois de 2021, devendo até lá o poder local continuar com base no modelo de nomeação de administradores assente no poder central. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como os ouvintes sabem, milhares de refugiados congoleses estão concentrados na Lunda Norte e, embora as suas condições tenham melhorado ligeiramente, continuam a precisar de ajuda. Pois a Caritas Arquidiocesana de Malanja recolheu mais de 2 toneladas de géneros alimentares para doar aos refugiados da RDC concentrados na Lunda Norte, a nordeste do país. Isaías Soares.
Fubá de milho, feijão, arroz, sal, óleo e massa alimentar, conserva de carne, água mineral e detergentes fazem parte do leque de produtos coletados nas paróquias, missões, quase-paróquias, quase-missões e associações cristãs de apostolado em 30 dias. O diretor da Caritas Arquidiocesana Local, Padre Adão António Adão, confirmou quarta-feira o encerramento da primeira fase da campanha de solidariedade de apoio aos refugiados congoleses.
Então, senhor Ricardo, damos fubá de milho, 11 sacos de 25 quilos, feijão, 2 sacos de 25 quilos, sal, 21 sacos também de 25 quilos, arroz, 61 sacos de 25 quilos, massa alimentar, 12 caixas, água mineral, 10 embalagens de meio litro, óleo alimentar, 2 bidões de 5 litros, 2 bidões de 20 litros e 2 caixas. Omo, conseguimos 7 sacos, avulso, 4 pacotes, salsicha, temos 4 caixas que arrecadamos.
Os bens chegam esta semana aos beneficiários e constam balões de roupa usada.
Fardo, 12 atalhos de fardo, com roupa diversa que pontualizou, 20 sacos de 150 quilos. Já entramos em contato com a Caritas Nacional, pediram a quantidade, já enviamos a quantidade. Talvez ao longo desta semana passe o caminhão para fazer a recolha de produto e levar para o destinatário na Lunda Norte.
Diretor da Caritas Arquidiocesana de Malanje, Padre Adão Adão. A campanha de solidariedade prossegue nos próximos dias e o prelado convidou as pessoas de boa fé a estenderem a mão caridosa para os irmãos cristãos necessitados da República Democrática do Congo. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Já vamos mudar de tema. Dados recentes apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística, afeto ao Executivo, revelam que nos últimos 3 anos houve um aumento considerável do número de postos de trabalho em Angola. Segundo dados do Governo, o setor da energia foi dos que mais postos de trabalho gerou, postos de trabalho estes principalmente para jovens. Outro setor que, segundo o Executivo, proporcionou um aumento de postos de trabalho foi o da indústria transformadora, que, segundo esse Instituto, criou cerca de 50 mil novos postos de trabalho. Manuel José foi buscar reação e foi falar com jovens à procura de emprego.
O investigador do SEIC, o Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica Alves da Rocha, considera que, do ponto de vista económico, não há como os postos de trabalho terem aumentado em Angola.
Como é que o setor da eletricidade e da energia, segundo os dados oficiais, pode ser um dos que maior postos de trabalho geram anualmente? Há aqui um contrato, há aí um projeto de construção de barragens, mas isso não pode ser considerado um emprego permanente do setor da energia. O setor da indústria transformadora é igual. Também apresenta dados de que criou 50 mil novos postos de trabalho, quando a sua taxa de crescimento foi negativa. Como é que isso é possível? Um setor de atividade decrescer e o emprego aumentar. Isto nós não compreendemos. A única explicação que encontramos é para a inconsistência dos dados.
Nós fomos a vários centros de emprego aqui de Luanda e encontramos muitos jovens que se dizem desesperados de tanto que procuram por um emprego e muitos dizem não estar nada fácil conseguir um.
Eu estou há 3 anos sem trabalhar. Sempre, às vezes encontro já o papel colado, não há vaga.
Com a falta de emprego leva com que os jovens vão sempre em caminhos por delinquência, não é? Prostituição, droga, principalmente as meninas.
É muito difícil, eu já estou 4 anos desempregado, já deixei de correr para levar várias empresas.
Nunca ligam
para mim.
A juventude está aqui, as pessoas querem tanto trabalhar. Nosso governo tem que ver isso, a parte do emprego mesmo, está muito difícil para nós. Se não lavar carro, tem que engraxar, é muito complicado.
Para conseguir emprego aqui em Luanda, não está fácil. Há muitos até que pretendem mais ir nas províncias e irem lá à procura de emprego.
Quando a vaga aparece, dizem os jovens, sou com padrinhos na cozinha, quer dizer, no emprego, ou então pagando pela vaga.
Para a gente conseguir o emprego, é necessário que dentro da empresa esteja alguém que seja familiar, que dizem padrinho na cozinha. E se não tiver isso, fica bastante complicado.
Quando você dá impossibilimento para procurar emprego, tem que ser uma adiantada assim de 10, 5 mil, 5 mil.
Se tiver mesmo vaga, é vendida o emprego. Aos homens dos recursos humanos compras o emprego. Aqui está a funcionar isso. Eles cobram consoante o salário. Se for um salário mínimo de 30 mil com ano, cobram 10 a 15 mil. Paga-se já antes de entrar.
Esta jovem que procurou por 3 anos por um emprego, conseguiu um trabalho precário como vendedora de café nas ruas de Luanda. Aconselho os jovens a serem persistentes.
Um pouco difícil, mas quem procura sempre alcança, porque quem não corre nunca vai ter nada. Tem mesmo a luta para conseguir.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Temos lá notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte quiser partilhar uma notícia, uma foto, uma reportagem, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã contamos ter aqui no nosso estúdio da Voz da América o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, uma excelente oportunidade para discutir a situação política em Angola com as mudanças que se avizinham e as eleições. Isto com Isaías Chamacuva, no Angola. Fala só. Para muitos, a rádio e a televisão é algo de normal, é algo que se liga a qualquer hora e quando se quiser. Mas para muitos, isso ainda não acontece. Contudo, desde segunda-feira última, as populações do Libolo e Ambuim, no Coanza Sul, já ouvem e assistem à rádio e televisão com normalidade, ao passo que as da Sela terão esses serviços a partir do dia 30 de julho próximo. Em Calulo, município do Libolo e Gabela, no Ambuim, foram construídos e apetrechados centros emissores com rádios em FM, com alcance de mais de 200 km. Já no Uacucungo, está sendo construído um centro de produção que terá maior potência em termos de alcance radiofónico. O Fernando Caetano tem os pormenores.
As rádios, ora inauguradas pelo Ministro da Comunicação Social, José Luís de Matos, estarão viradas mais propriamente na produção de conteúdos locais em línguas nacionais para melhor percepção dos conteúdos noticiosos, uma vez que a maior parte da população do interior é de baixo nível de escolaridade. O técnico de emissores e informática da Rádio Nacional de Angola local, Sérgio Quessongo, garante qualidade sonora, potência e durabilidade do equipamento ora instalado.
Este é um centro emissor com capacidade de produzir conteúdos locais. Uma transmissão local, claro, vamos retransmitir em alguns momentos a emissão provincial da Rádio Coanza Sul em frequência modulada, mas com um longo alcance. Então tem uma qualidade muito boa, muito boa. Tem um alcance que ultrapassa aquilo que são os limites do antigo emissor.
O presidente do Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola, Henrique dos Santos, disse que a instalação dos equipamentos vem privilegiar o aumento da difusão e proximidade da Rádio Nacional de Angola, com destaque para as línguas nacionais.
A Rádio Nacional de Angola não só vai chegar mais longe, como também há de levar mais longe as notícias e reportagens destas áreas em que vamos aumentar a presença e cobertura desta rádio de todos os angolanos. Particular relevo deve ser dado à presença reforçada que terá o canal Angola Yet em línguas nacionais, esperando-se por um intercâmbio permanente que leva às ondas da rádio os ecos e notícias do povo e da vida rural desta região.
O governador do Coanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, garantiu apoio institucional para que todos os municípios sejam potenciados com centros idênticos, mas a grande preocupação de Eusébio Teixeira está ligada à falta de comunicação no interior e solicita da operadora Unitel que seja célere a instalação de antenas para facilitar os contactos no interior. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora para o desporto e na nossa página desportiva vamos começar hoje na Rússia, onde México e Alemanha vão discutir quem vai ser o outro finalista da Taça das Confederações, este mini campeonato do mundo. Dizemos o outro finalista porque ontem o campeão da América do Sul, o Chile, eliminou Portugal, o campeão europeu, tudo empatado a 0 golos ao fim do tempo regulamentar. Nos penaltis, Chile marcou 3, Portugal, nenhum para mostrar. Hasta la vista, o guarda-redes do Chile, Cláudio Bravo, que defendeu os 3 penaltis de Portugal, marcados por Quaresma, Moutinho e Nani, e disse depois do jogo que ainda não está no seu melhor. O jogo fica marcado também por nova controvérsia em redor do vídeo-árbitro, já que um penalti claríssimo contra Portugal passou despercebido por todos. No jogo de hoje é difícil fazer uma previsão. A Alemanha, campeã do mundo, está nesta competição com uma equipa secundária. Todas as suas grandes estrelas, com exceção de Draxler, estão ausentes. Mas mesmo assim, a Alemanha tem vindo a melhorar. Um jogo, portanto, de difícil previsão para esta tarde, embora, de qualquer maneira, a Alemanha talvez apareça como favorita. Continuamos com o futebol, agora na África do Sul, onde a Taça da COSAFA, a Confederação de Futebol da África Austral, está a decorrer e hoje Angola joga a última cartada para passar à fase seguinte. Esta é uma competição em que só jogam os jogadores que jogam nos seus próprios países. Angola defronta o Malawi. Angola está no grupo A, tem 4 pontos, o Malawi tem 1. A Tanzânia, que também tem 4 pontos, defronta as Maurícias com 1. Mas a Tanzânia tem melhor diferença de golos que Angola, pelo que para os palancas só há uma missão: marcar, e marcar muitos. Ontem, no grupo B, Moçambique manteve vivas as suas aspirações ao derrotar as Seychelles por 2-1. Moçambique está agora em terceiro lugar com 3 pontos, menos 1 que o Zimbábue e Madagascar. É de recordar que só passam à fase seguinte os vencedores dos dois grupos. O vencedor do grupo A vai defrontar a África do Sul. O vencedor do grupo B, a Suazilândia. Washington, Voz da América. A Ordem de Advogados de Moçambique denunciou hoje a violação de direitos humanos das comunidades rurais por parte de empresas multinacionais que investem nos grandes projetos de mineração do país. William Mapote.
Representantes das comunidades abrangidas pelos chamados grandes projetos revelam que uma das causas tem a ver com a falta de clareza nos processos de compensação quando há transferências. Burhana Dinani e Mouzinho Lopes são representantes de duas comunidades distintas afetadas pelos grandes projetos.
Estamos primeiro receosos, né, por falta da clareza. E as dificuldades que nós estamos a supor de que vamos enfrentar é a perda das terras.
A nível de ProSavana, é um programa de governo, foi desenhado em 2009, mas já percebemos que faltou da evidência da insegurança a nível dos camponeses. Não houve um diálogo direto à administração pública, diretamente antes do lance do programa.
Em Moçambique, tende a aumentar projetos de exploração de recursos naturais, com destaque para carvão mineral e gás natural, o que, segundo algumas instituições, gera impacto negativo em algumas comunidades. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E o William vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada e com mais pormenores sobre esta controvérsia. Até lá vamos ficar com Primavera, de Carlos Santana.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Presidente Trump desfere novo ataque contra a imprensa, Iraque, forças do governo tomam Mesquita al-Nuri em Mosul e na Síria, forças apoiadas pelos Estados Unidos apertam cerco a Raqqa, a denominada capital do Estado Islâmico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Nicolai Ivanov, na produção a Doris Dodson. E vamos começar, como habitualmente, amigo ouvinte, com as notícias com João Santarrita.
Tropas governamentais iraquianas dizem ter recuperado nesta quinta-feira a Mesquita al-Nuri em Mosul, onde fora anunciado o autoproclamado Califado do Estado Islâmico no verão de 2014. Há precisamente uma semana, um monumento com mais de 850 anos, com um distintivo minarete inclinado, foi destruído à bomba pelo Estado Islâmico, que foi classificado pelo primeiro-ministro iraquiano como uma declaração formal de derrota. Foi na mesma mesquita que o líder daquela organização, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou um novo califado que se estendeu pelo território da Síria e no Iraque, tendo sido a sua primeira e única aparição em público.
As forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, completaram um cerco à cidade de Raqqa, que é considerada a capital do Estado Islâmico na Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos diz que esses rebeldes capturaram duas aldeias na margem sul do rio Eufrates, cortando assim a última via de acesso à cidade. O Estado Islâmico assumiu o controle da cidade em 2014. A ONU diz que cerca de 100 mil civis se encontram ainda nessa cidade.
Um tribunal em Moscovo considerou culpados 5 homens de terem assassinado o líder da oposição, Boris Nemtsov. Nemtsov, que tinha criticado aspermente o apoio russo a separatistas ucranianos, foi morto a tiro em 2015 numa ponte perto do Kremlin. A agência de notícias TASS disse que o tribunal considerou Zaur Dadaev, antigo oficial nas forças de segurança da Chechênia, culpado de ter assassinado Nemtsov. 4 outros homens foram considerados culpados de envolvimento no assassinato. Os 5 acusados, todos chechenos, alegadamente receberam promessas de pagamento pelo assassinato. Apoiantes de Nemtsov questionam o facto das investigações nunca terem averiguado o papel de entidades oficiais chechenas no assassinato.
As autoridades camerunesas obrigaram esta semana cerca de 900 refugiados a regressarem ao norte da Nigéria contra a sua vontade. Segundo as Nações Unidas, foi a violação de um acordo entre os dois países estabelecido para proteger milhares de pessoas da violência de Boko Haram. O governo dos Camarões demente ter utilizado a força para enviar os refugiados de regresso a casa, sublinhando que se tratava de uma repatriação com o consentimento desses refugiados. Cerca de 900 de nigerianos, na sua maior parte crianças, foram transportadas através da fronteira na terça-feira à noite em caminhões fornecidos pelos militares e polícia dos Camarões.
O Malawi e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, lançaram um corredor aéreo nesta quinta-feira para testar a eficácia de drones ou aviões não tripulados em emergências humanitárias naquele que é o primeiro projeto deste tipo na África. O Malawi, que não tem saída para o mar e sofre perdas periódicas na agricultura devido a inundações, precisa de alimentos e outras formas de ajuda com frequência. E o acesso terrestre limitado a muitas das suas áreas rurais dificulta a prestação de socorro a comunidades necessitadas. O corredor em teste está baseado no aeródromo de Kasungu, tem um raio de 40 km, concentrado em 3 áreas, gerar imagens aéreas de situação de crise, usar drones para ampliar sinais da internet sem fio ou de celular através de terrenos difíceis, em emergências, e entregar suprimentos de emergência de pouco peso.
O presidente americano, Donald Trump, voltou a atacar os meios de comunicação social americanos, desta feita com um comentário específico sobre a aparência física de uma conhecida comentadora televisiva. Num comentário através do Twitter, Trump disse ainda que a comentadora Mika Brzezinski e o seu colega Joe Scarborough o tinham visitado na sua residência na Flórida no fim do ano passado com a intenção de se juntarem à sua equipa. Os dois jornalistas disseram, contudo, que apenas foram à residência de Mar-a-Lago para prepararem uma entrevista com o então presidente eleito. Antes de ser eleito, Trump foi convidado várias vezes para participar no programa televisivo Morning Joe, mas quando os dois jornalistas começaram a criticar a sua presidência, Trump começou a atacá-los. No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. A Ordem dos Advogados de Moçambique denunciou hoje a violação dos direitos humanos das comunidades rurais no país por parte das empresas multinacionais que investem nos grandes projetos de mineração em Moçambique. William Mapote, com mais pormenores.
Segundo a Ordem, as violações consistem, sobretudo, no incumprimento da lei nos processos de reassentamento dos projetos de exploração de carvão em Tete e do gás natural em Palma, província de Cabo Delgado. Por conta disso, o bastonário da Ordem, Flávio Menete, diz que tem recebido denúncias sobre algumas irregularidades e já iniciou com processos judiciais contra algumas instituições.
Temos estado a intentar ações judiciais contra estas empresas e contra o Estado, no sentido de garantir que estas comunidades possam ter os seus direitos devidamente protegidos e salvaguardados.
Representantes das comunidades abrangidas pelos chamados grandes projetos revelam que uma das causas tem a ver com a falta de clareza nos processos de compensação quando há transferências. Burhana Dinani e Mouzinho Lopes são representantes de duas comunidades distintas afetadas pelos grandes projetos.
Estamos primeiro receosos, né? Por falta da clareza. E as dificuldades que nós estamos a supor de que vamos enfrentar é a perda das terras.
A nível de ProSavana, é um programa do governo, que foi desenhado em 2009, mas percebemos que faltou da evidência da insegurança a nível dos camponeses. Não houve um diálogo direto à escutação pública, diretamente antes do programa.
Em Moçambique, tendem a aumentar projetos de exploração de recursos naturais, com destaque para carvão mineral e gás natural, o que, segundo algumas instituições, gera impacto negativo em algumas comunidades. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Moçambique, autoridades governamentais e organizações da sociedade civil procuram alternativas para estancar o casamento prematuro no país em geral e na província norte-anha de Nampula em particular. Para além de ser a mais populosa do país, apresenta a maior taxa de casos, com cerca de 62%. Adina Soalé, com mais pormenores.
Dados dos Ministérios da Educação e Saúde apontam que cerca de 915 raparigas menores de idade abandonaram no ano passado a escola devido ao casamento prematuro em Nampula e 7.405 raparigas menores grávidas procuraram os serviços de consulta pré-natal nas diferentes unidades sanitárias. 31% delas perderam a vida por complicações de parto. Apesar da idade admissível para o casamento em Moçambique ser a partir dos 18 anos e o país possuir uma estratégia de combate aos casamentos prematuros, as organizações que trabalham nesta área ainda enfrentam sérias dificuldades para combater o fenômeno, que se prendem com as questões culturais associadas ao baixo nível de escolaridade dos pais e à pobreza extrema na qual vive o maior número das famílias moçambicanas. Rosmina Sakur, chefe provincial do Programa de Saúde Escolar Adolescente e Jovem, recorda que o casamento prematuro tem várias consequências, desde a gravidez precoce, a fístula obstétrica, passando por doenças de transmissão sexual e a mortalidade materna. As crianças nascidas fruto de gravidez precoce, resultante do casamento prematuro, correm maior risco de sofrer de desnutrição.
Tivemos um total de 359.925 grávidas que entraram para o serviço de consulta pré-natal. Destas 359, 7.405 eram raparigas dos 10 aos 14 anos, que corresponde a uma percentagem de 2%. E 78.969 eram raparigas dos 15 aos 19 anos, que corresponde a 22%.
Rosita Andarussi é mãe de 5 filhos, entre eles 4 meninas. Em entrevista à Voz da América, ela disse que o que leva os pais a oferecer as suas filhas para o casamento é a gravidez. A filha mais velha de Rosita engravidou aos 14 anos, mas ao contrário de muitas, a mãe não a entregou ao casamento e incentivou a continuar com os estudos.
Os pais têm que proteger, deixar as crianças seguirem sozinhas, se casarem. Não podem insistir, não podem obrigar as crianças a se casarem cedo, né? Deixarem as crianças a crescer, estudar, fazer o seu futuro, né? Depois casarem.
Rosita apela às famílias a não obrigarem as suas filhas a casarem-se cedo e diz ser necessário deixar que a rapariga decida o seu futuro. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. O consumo do álcool está entre os principais fatores de casos de gravidez na adolescência na província da Huila, segundo os resultados finais de uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Mandubo e Andamufaio, publicada no Lubango. O Tirado Albano compra nós.
A pesquisa realizada nos meses de abril e maio no âmbito do projeto Gravidez Zero nas escolas, com a parceria do Fundo das Nações Unidas para a População FUNUAP, incidiu sobre adolescentes dos municípios de Kipungo, Matale e Lubango, estes dois últimos, os principais aglomerados populacionais da província. No período segundo a pesquisa, engravidaram 1.034 adolescentes e o vice-decano da Faculdade de Medicina da Universidade de Mandomiano, Mufaio, Gilberto Aporta, fala do impacto negativo do álcool no comportamento dos jovens.
Um dado desagradável, um resultado desagradável tem que ver com o consumo do álcool. 21% dos nossos adolescentes consomem álcool e no trimestre prévio à colheita de dados, apenas 18% das meninas não bebeu, né? E o álcool tem um impacto muito negativo sobre aquilo que são os resultados dessa pesquisa.
O estudo revelou ainda que nestes municípios há uma tendência crescente da experiência sexual dos adolescentes a partir dos 12 anos com 32% e o grupo de indivíduos que consomem álcool teve 104% de representatividade na prática sexual. A pesquisa conclui ainda que a resposta da família e da escola ainda é incipiente para travar o fenómeno da gravidez da adolescência e recomenda setores de educação a elaborar estratégias com outros segmentos da sociedade para enfrentar o fenómeno. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Passagem agora à Guiné-Bissau, aqui na Voz da América. Naquele país, as emissões da Rádio e Televisão Portuguesa e da RDP África vão sair do ar a partir da manhã, isso de acordo com fontes na capital daquele país. A agência portuguesa Lusa também deverá ser suspensa. A decisão surge depois de a direção da empresa não mudar os conteúdos da sua programação conforme a exigência do governo guineense. A Voz da América confirmou, junto de fontes seguras, que o governo de Bissau enviou à administração da empresa pública portuguesa de rádio e televisão algumas correspondências a exigir a revisão do conteúdo de alguns programas, que, na opinião das atuais autoridades políticas, põe em causa a unidade nacional. A decisão, de acordo com as mesmas fontes, é extensiva também à agência Lusa, cuja delegada em Bissau coordena também a delegação da RTP na Guiné-Bissau. Aqui Washington, Voz da América. O presidente Donald Trump encontrou-se na noite de ontem com familiares de americanos mortos por imigrantes ilegais numa reunião com transmissão televisiva que pretendeu procurar apoio a duas propostas legais que deverão ser debatidas na próxima semana na Câmara dos Representantes. Uma delas pretende aumentar as penas contra quem de forma ilegal entrar nos Estados Unidos depois de ter sido deportado e outra retira fundos para cidades chamadas santuários de proteção a imigrantes ilegais. Há quem esteja, no entanto, contra a proposta do governo. Álvaro Lugeranda.
Os testemunhos dados pelos familiares das vítimas foram devastadores. Laura Wilkerson teve o filho assassinado.
My son Joshua was 18 years old and in November of 2010 he was...
O meu filho Joshua tinha 18 anos e em novembro de 2010 foi torturado de forma repetida, brutalmente espancado, assassinado e depois alguém que não devia ter entrada neste país queimou o corpo dele.
Dan Golvak também contou a sua história.
This killer had been deported four times. He had 15-year rap sheet.
Este assassino foi deportado 4 vezes e no seu historial tinha 15 anos de assaltos violentos. A arma com a qual ele matou meu filho, soube agora, foi conseguida num assalto 2 semanas antes. Ele estava apenas divertindo enquanto atirava. Na maioria dos casos, os familiares destacaram que os seus entes queridos ainda estariam vivos se os seus assassinos tivessem sido presos ou deportados. Trump afirmou que as autoridades estão a trabalhar para deportar rapidamente criminosos indocumentados e membros de gangues.
Bad people, and we've gotten many of them out already. You know,
são pessoas más e temos muitas aqui. Estamos praticamente a 50% do trabalho. Vamos expulsá-las o mais rapidamente possível. Estamos a libertar as nossas cidades. Muitos americanos se opuseram à posição dura de Donald Trump em relação à imigração ilegal, classificando-a de divisionista, discriminatória, inconstitucional e má para a economia dos Estados Unidos. Mimi Marziani é de uma associação de defesa dos direitos civis no Texas.
Together, we are going to go into this court and tell the judge that this law is discriminatory, and we reject that.
Juntos estamos a entrar neste tribunal para dizer ao juiz que esta lei é discriminatória e que a rejeitamos. Esta lei tornará as nossas comunidades menos seguras e rejeitamos isso. Esta lei levará as famílias a serem destruídas e rejeitamos isso.
O diretor de Imigração e Fiscalização das Alfândegas, Thomas Homan, afirmou aos jornalistas na quarta-feira que nenhum imigrante ilegal deverá sentir-se seguro nos Estados Unidos. Não se pode cometer crimes e esconder-se. A administração Trump afirma que as leis de imigração mais duras são necessárias para eliminar as lacunas que as gangues criminosas usam para contrabandear drogas nos Estados Unidos, recrutar novos membros e roubar as comunidades americanas.
Aqui em Washington, a Voz da América. A anunciada construção das instalações da Universidade de Cabo Verde na Praia volta a trazer à baila a questão sobre a descentralização e desenvolvimento equilibrado das ilhas do arquipélago. Consta que corre um abaixo-assinado visando a realização de uma manifestação para o dia 5 de julho na Ilha de São Vicente, em protesto pela centralização e concretamente a construção da infraestrutura para albergar novas instalações da Universidade Pública na capital do país. Eugênio Teixeira.
Para o professor universitário e analista político Silvino Évora, a reivindicação dessa natureza é normal, porquanto cada um deve batalhar pelo desenvolvimento da respectiva região. No entanto, Évora considera que se deve ter em conta as condições económicas, demográficas e outras para a construção de determinadas infraestruturas numa ou noutra ilha. Por outro lado, o entrevistado da Voz da América entende que não é salutar sempre fazer-se a disputa entre Praia e Mindelo, já que o arquipélago também possui outras ilhas que igualmente lutam pelo respectivo desenvolvimento. Apesar de qualquer manifestação e reivindicação que possa ocorrer, Silvino Évora não acredita que isso possa pôr em perigo a tão desejada unidade nacional no arquipélago.
Eu acho que a unidade nacional não está em causa com isto. Eu acho que São Vicente tem a plena consciência de que Cabo Verde é muito mais rico e integrado assim com todas as nossas ilhas, e nós gostaríamos até de ter mais ilhas se houvessem possibilidades. Eu acho que aqui nós não temos que estar a colocar uma ilha em oposição à outra. São Vicente está a reclamar, Santo Antão poderia, Boa Vista poderia, Sal também neste momento acabou por dar pontapé de saída na sua estrutura de ensino superior, começou a dar passos, também poderia reclamar um campus ali no Sal. Não é por aí que nós vamos estar em perigo. Eu acho que Cabo Verde está, em termos da unidade, nós estamos de saúde e recomenda-se.
Por seu lado, João Mendes, natural de São Vicente, que reside há 32 anos na Praia, onde já desempenhou várias funções, afirma que a questão do bairrismo vem desde a colonização, com mais incidência para os dois polos, Santiago e São Vicente. Mendes reconhece que tem havido alguma concentração das coisas na Praia, mas considera que isso pode estar na origem dos fracos recursos que o país dispõe, daí as autoridades direcionarem mais investimentos e infraestruturas na ilha que possui maior número de habitantes, oriundos de vários pontos do país e de outros países, sobretudo do continente africano. Ainda assim, Mendes acha que com algum esforço se devia criar mecanismos para haver maior descentralização e equilíbrio no processo de desenvolvimento de cada ilha. O entrevistado da Voz da América espera que os decisores políticos tenham em conta a necessidade do equilíbrio e desenvolvimento regional, mas ressalva que, apesar de manifestações e outras ações reivindicativas, não estará em causa a coesão e unidade nacional.
Penso que com políticas bem dirigidas, tentando descentralizar também, quer dizer, provocando um certo desenvolvimento regional, descentralizar nos fundos de investimentos, né? De certeza que isto vai acabando. E cada vez há uma maior homogeneização. E cada vez as pessoas se conhecem. Antigamente o indivíduo de São Vicente, se calhar às vezes nem conhecia Santo Antão. Hoje é fácil conhecer
Santiago e as outras ilhas. Quer dizer, tudo isso com o contacto também entre as pessoas, que não é só um fenómeno de Cabo Verde, é um fenómeno, no fundo, mundial, vão desaparecendo esse tipo de situações, tipo Pai Rico. Vai desaparecendo, mas claro que está lá no subconsciente sempre.
A unidade nacional nunca deve estar em causa no arquipélago cabo-verdiano, defendem João Mendes e Silvino Évora, entrevistados pela Voz da América, Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Estudos recentes sugerem que a capacidade das crianças em África de terem aproveitamento escolar pode ser melhorada muito através da educação básica sobre a malária e o seu tratamento. Embora menos fatal entre as crianças com mais idade, as infecções de malária com frequência têm impacto na capacidade de concentração dos alunos. Paulo Oliveira.
A maioria dos programas de prevenção contra a malária centra-se nas crianças com menos de 5 anos. Muitas das crianças da idade escolar continuam a possuir os parasitas da malária sem apresentar quaisquer sintomas da doença. Se não for tratada, a saúde da criança piora, referiu o Dr. Cheyenne Clark, da Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical.
The malaria parasites destroy the red blood cells, and as a consequence of that you get chronic anemia.
Os parasitas da malária destroem as células vermelhas do sangue e uma consequência disso reside no facto da anemia crónica na criança. Na generalidade, estão anémicas e sentem-se fracas, sentem-se cansadas, na generalidade letárgicas, menos ativas e menos envolvidas. O estudo envolveu quase 2.000 crianças à idade escolar no Mali, conduzido pelo Save the Children, a Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical, bem como o Instituto Nacional de Saúde Pública do Mali. Cerca de metade das crianças recebeu um conjunto de controle da malária distribuído pelos professores, que incluía educação de prevenção, redes tratadas com inseticida e tratamento anti-malária. Os índices de infecção da malária desceram de 80% para apenas 5%, e os casos de anemia foram quase reduzidos a metade, comparados com o grupo de controle. De novo, o Dr. Clark.
And the children's capacity to pay attention for longer was increased.
Aumentaram a capacidade da criança de prestar atenção. A Save the Children ajudou a ampliar o programa a 400 escolas do Mali, segundo país a efetuar a experiência.
So the first study was done in Kenya, an area of year-round transmission. The study was done in Mali, an area with malaria concentrated in just a few months.
O primeiro estudo foi realizado no Quênia, diz claro, numa área de transmissão da malária. O estudo realizado no Mali foi conduzido durante poucos meses numa área de malária. O facto de vermos resultados semelhantes sugere que, quando a malária é um problema relevante, os níveis de infecção são elevados. Trabalhadores do sector de saúde referem que impedir a anemia nas raparigas das escolas malianas devido ao elevado índice de casamento precoce e de gravidez. A anemia durante a gravidez, dizem, pode levar ao peso reduzido ao nascimento e a um risco elevado de mortalidade da criança.
Obrigado, Paulo Oliveira. A polícia e organizações de direitos de defesa do ser humano dizem que 60% de prostitutas ilegais na Bélgica são traficadas da Nigéria. Muitas são adolescentes e originárias de Benin City, uma cidade do sul daquele país. Amâncio Miguel.
Um grande desafio é tentar tirar as raparigas da prostituição. Rosa, sexualmente abusada por traficantes nigerianos, viu-se forçada a prostituir-se nas ruas da Espanha, Noruega, França e Bélgica. Mas a polícia belga ajudou a sua libertação passados 2 anos. Ela conta que a polícia perguntou se ela gostaria de falar e, se tal acontecesse, seria fácil obter documentos. Ela concordou por a vida nas ruas ser difícil.
The police took me, they asked me questions if I want to talk. If when I talk, they are going to make it a better way for me to make me to be.
Rosa, que não é o seu nome real, sobrevivia nas ruas da Nigéria, tentando obter meios para si e para sua filha. Foi-lhe dito que iria casar com um homem na Europa. Depois de atravessar o Marrocos e chegar à Espanha de barco, foi forçada a pagar 55 mil dólares e entrar no mundo da prostituição. A Europol disse no ano passado que as redes de tráfico humano na Nigéria representam um dos grandes desafios da polícia europeia. A polícia considera as traficadas vítimas, não importando se têm ou não têm documentos. Depois do contato com a polícia belga, Rosa recolheu a PAIOC, um abrigo de vítimas de exploração sexual. Há 3 locais do género na Bélgica e no que a Rosa vive, pelo menos 4 mil mulheres foram ajudadas desde a década de 1990. Pat Sorenson, que fundou o Centro Paioque, diz que ajuda apenas as vítimas que aceitam meter queixa contra os traficantes. E isso deriva do facto de precisar da cooperação delas para combater os traficantes e é uma situação em que ambas partes ficam a ganhar. E quando elas cooperam, ganham mais coisas para iniciar uma nova vida.
The reason also that we ask their cooperation is that we like to fight also against the traffickers. It's a win-win situation.
Os casos em tribunal levam normalmente 2 a 3 anos, tempo durante o qual os centros ajudam as vítimas a organizar a vida e após 5 anos podem candidatar-se à nacionalidade belga.
Amigo ouvinte, vamos agora para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Vamos agora para o desporto e na nossa página desportiva vamos começar hoje na Rússia, onde México e Alemanha vão discutir quem vai ser o outro finalista da Taça das Confederações, este mini campeonato do mundo. Dizemos o outro finalista porque ontem o campeão da América do Sul, o Chile, eliminou Portugal, o campeão europeu, tudo empatado a 0 golos ao fim do tempo regulamentar. Nos penaltis, Chile marcou 3, Portugal, nenhum para mostrar. Hasta la vista! O guarda-redes do Chile, Cláudio Bravo, defendeu os 3 penaltis de Portugal, marcados por Quaresma, Moutinho e Nani, e disse depois do jogo que ainda não está no seu melhor. O jogo fica marcado também por nova controvérsia em redor do vídeo-árbitro, já que um penalti claríssimo contra Portugal passou despercebido por todos. No jogo de hoje é difícil fazer uma previsão. A Alemanha, campeã do mundo, está nesta competição com uma equipa secundária. Todas as suas grandes estrelas, com exceção de Draxler, estão ausentes. Mas mesmo assim a Alemanha tem vindo a melhorar. Um jogo, portanto, de difícil previsão para esta tarde, embora, de qualquer maneira, a Alemanha talvez apareça como favorita. Continuamos com o futebol, agora na África do Sul, onde a Taça da COSAFA, a Confederação de Futebol da África Austral, está a decorrer e hoje Angola joga a última cartada para passar à fase seguinte. Esta é uma competição em que só jogam os jogadores que jogam nos seus próprios países. Angola defronta o Malawi. Angola está no grupo A, tem 4 pontos, o Malawi tem 1. A Tanzânia, que também tem 4 pontos, defronta as Maurícias com 1. Mas a Tanzânia tem melhor diferença de golos que Angola, pelo que para os palancas só há uma missão, marcar, e marcar muitos. Ontem, no grupo B, Moçambique manteve vivas as suas aspirações ao derrotar as Seychelles por 2-1. Moçambique está agora em terceiro lugar com 3 pontos, menos 1 que o Zimbábue e Madagascar. É de recordar que só passam à fase seguinte os vencedores dos dois grupos. O vencedor do grupo A vai defrontar a África do Sul, o vencedor do grupo B, a Suazilândia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só, vai ser o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva. Não perca esta oportunidade para falar com ele aqui no Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje temos mais 30 minutos de emissão, como habitualmente, com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Fique com a Voz da América.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, uma das curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Pode aceder à nossa página na internet em VLA Português ou através do telemóvel em VLA Português e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:34 aqui em Washington. Lá fora, são nublado, temperatura de 29 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, tropas iraquianas afirmam ter recuperado a mesquita Al-Nuri em Mosul. O Supremo Tribunal da Venezuela congela bens da Procuradora-Geral. 29 de junho de 2017, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Ordem dos Advogados de Moçambique denunciou a violação de direitos humanos das comunidades rurais em Moçambique por parte das empresas multinacionais que investem nos grandes projetos de mineração daquele país. Detalhes com William Mapote.
Segundo a Ordem, as violações consistem, sobretudo, no incumprimento da lei nos processos de reassentamento dos projetos de exploração de carvão em Tete e do gás natural em Palma, província de Cabo Delgado. Por conta disso, o bastonário da Ordem, Flávio Menete, diz que tem recebido denúncias sobre algumas irregularidades e já iniciou com processos judiciais contra algumas instituições.
Temos estado a intentar ações judiciais contra estas empresas e contra o Estado, no sentido de garantir que estas comunidades possam ter os seus direitos devidamente protegidos e salvaguardados.
Representantes das comunidades abrangidas pelos chamados grandes projetos revelam que uma das causas tem a ver com a falta de clareza nos processos de compensação quando há transferências. Burhana Dinani e Mouzinho Lopes são representantes de duas comunidades distintas afetadas pelos grandes projetos.
Estamos primeiro receosos, não é? Por falta da clareza. E as dificuldades que nós estamos a supor e que vamos enfrentar é a perda das terras.
A nível de ProSavana, é um programa do governo, que foi desenhado em 2009, mas percebemos que faltou da evidência da insegurança a nível dos camponeses. Não houve um diálogo direto à escutação pública, diretamente antes do lance do programa.
Em Moçambique, tendem a aumentar projetos de exploração de recursos naturais, com destaque para carvão mineral e gás natural, o que, segundo algumas instituições, gera impacto negativo em algumas comunidades. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O Departamento de Estado norte-americano manteve Angola pelo segundo ano consecutivo no grupo de países que não cumpre todos os requisitos para combater o tráfico de pessoas. O relatório sobre tráfico de pessoas de 2017 destaca, no entanto, os esforços realizados para combater o fenómeno e recomenda mais e melhor investigação, legislação e assistência às vítimas. O que Cuta foi buscar reações.
Angola tem sido, durante os últimos 5 anos, origem e destino de homens, mulheres e crianças ligados ao tráfico sexual e trabalhos forçados, sobretudo nas áreas de construção civil, serviços domésticos, agricultura e no mercado diamantífero. O país continua a ser um destino de mulheres do Brasil, Namíbia, República Democrática do Congo e Vietnã para tráfico sexual, enquanto a comunidade chinesa recruta jovens mulheres para as empresas no país, com a promessa de emprego, mas depois são forçadas a se prostituírem para pagarem os custos de viagem, diz o relatório do Departamento de Estado americano. Em reação, Rafael de Moraes, da organização não-governamental SS Habitat, diz que a falta de fiscalização por parte das autoridades leva com que as leis não sejam aplicadas no país. Moraes afirma que até nas unidades hospitalares existem roubos de crianças.
O maior problema que se passa é a falta de fiscalização nesse sentido. Existem normas que protegem esses elementos todos. Infelizmente, estamos aqui com problemas da aplicação na prática, né? E isso vai nos fazer com que a Angola vai continuar sempre nesse lugar. E também a consciência das próprias pessoas. Estamos aqui a falar, por exemplo, do tráfico de crianças, né? Por exemplo, nos hospitais há essa dificuldade de haver maior controle na questão de roubo de crianças. Não é só de bebê, até crianças.
Em relação aos jovens que trabalham nas obras chinesas, Rafael afirma que existe uma forma de nova escravatura nos estaleiros dos chineses em quase todo o país.
Aumentou o trabalho na área de construção civil. Não só as crianças também estão envolvidas nesse trabalho de construção civil. Estamos aqui a falar, por exemplo, nas fábricas de blocos liderados pelos chineses, não é isso? São sócios com angolanos. Existem muitos jovens que vêm do interior de outras províncias e que estão a fazer trabalho forçado e que não há nenhuma fica. A extensão geral de trabalho, exatamente, não está fiscalizada, porque esses jovens não estão incluídos na segurança social, não há nenhuma proteção que possa lhes garantir futuramente o trabalho daquilo que eles estão a fazer agora, está bem? Então, podemos considerar que há uma escravatura, digamos assim, porque trabalham de domingo a domingo ou de segunda a segunda, não há exatamente o Estado não aparece para poder fiscalizar a situação. E não há feriado, até, mais engraçado. E essa alimentação também é muito precária.
Para José Patrocínio, coordenador da organização Munga, sediada em Benguela, afirma que a situação de pobreza leva muitos cidadãos a terem lucro fácil e que não existe punições para os prevaricadores.
Não é de admirar que isso aconteça, não é? Portanto, a situação, por um lado, a situação de pobreza e, portanto, obviamente, por parte da população há uma procura de soluções de sobrevivência, mas, por outro lado, obviamente, também há a procura de ganhar lucros com isso. Portanto, as pessoas que estão envolvidas em tráfico ou em trabalho escravo, normalmente tentam aproveitar a pobreza para poderem ter mais lucros e lucros mais fáceis. Por outro lado, nunca houve e, portanto, não há qualquer intenção por parte das estruturas do Estado de, por um lado, controlar isso, de fiscalizar e, de outro lado, também punir. Portanto, até agora teve-se feito pouco e, portanto, acredito que nesta situação de crise, ainda mais, estamos à espera das eleições, que as estruturas estejam mais preocupadas com outras questões e dar menos atenção a este aspecto.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Espaço para a economia hoje com o Álvaro Lúcio Andrade.
E nas notícias da economia multinacional alemã, ENG Graphite Kromful, iniciou ontem formalmente a produção de grafite na mina de Ancoab, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde investiu 12 milhões de dólares. O arranque da produção de grafite na mina é o culminar de cerca de 5 anos de reabilitação da infraestrutura, que estava paralisada há vários anos, na sequência da Guerra Civil de 16 anos, que terminou em 1992. Em Angola, um terminal de transportes rodoviários de passageiros da companhia Rosalina Express foi aberto no município de Catumbela, em Benguela, para estabelecer ligações expressas, ou seja, sem paragens, em horas tardias, para o Sumbe, Uambo e Quito. O investimento foi de 15 milhões de dólares ao longo de várias fases. O terminal recebe o nome de Moisés Sandala, uma homenagem a um trabalhador de proteção física desde que a empresa foi fundada em 2002 e que passou à reforma. As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa subiram 40,41% até o mês de abril em termos anuais homólogos, atingindo 34,17 mil milhões de dólares. O Brasil manteve-se como principal parceiro econômico da China, enquanto Angola é o segundo parceiro, com as trocas entre Pequim e Luanda a crescer em 61,83%. Perto de 100 mil turistas chineses podem visitar Cabo Verde a partir do momento em que o país melhorar as suas infraestruturas turísticas, afirmou o vice-presidente do Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China, Zhang Wei. Wei disse que a posição geográfica de Cabo Verde, ao largo do nordeste do continente africano e próximo dos arquipélagos das Canárias e da Madeira e Açores, é um dos principais trunfos que o país apresenta. A construção de grandes empreendimentos hoteleiros, nomeadamente o do empresário de Macau David Chou, na Ilha de Santiago, bem como as apostas das cadeias hoteleiras norte-americana Hilton e espanhola Meliá, vão ajudar a aumentar e muito a oferta cabo-verdiana. Aqui nos Estados Unidos, a economia desacelerou com menos força no primeiro trimestre do que inicialmente estimado, devido ao aumento inesperado dos gastos dos consumidores e das exportações. O produto interno bruto cresceu à taxa anual de 1,4% em vez do ritmo de 1,2% relatado no mês passado, informou o Departamento do Comércio. E quanto ao câmbio, na manhã de hoje, um euro era vendido a 1,14 dólares, uma libra valia 1,29 dólares e um dólar era comprado por 12,96 rands.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado da amanhã da edição do Fala Só será, como tem sido anunciado, o Presidente da UNITA, Isaías Chamacuva.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que falamos de saúde, a sua saúde, com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que os ouvintes também estejam bem, assim como a Ana.
Eu estou bem, obrigada.
Mais uma vez, para... Sim, ainda bem. Como é de costume, nós estamos aqui para falar de tema que tem a ver com a nossa saúde. E hoje nós escolhemos um tema que é bastante importante, pois embora ainda haja muitos desafios no que diz respeito à implementação deste tema específico, é portanto, o planeamento familiar, ou, por outra, a contracepção.
Portanto, doutora, planeamento familiar é planificar os filhos que se quer ter, certo? Basicamente é isso, não é?
Sim.
Quais são os pilares do bom planejamento?
É o conjunto de ações que tem como finalidade contribuir para uma melhor saúde das crianças, não é? Isso parte necessariamente por fazer um plano de quantos filhos o casal quer ter, quando é que quer ter, não é? E quais são os métodos que o casal quer usar para prevenir a gravidez e ter uma gravidez saudável. Portanto, todo esse conjunto de ações é conhecido como planeamento familiar.
Porque o planeamento familiar é essencial e é de grande importância para que haja uma harmonia na família, né? Porque é uma decisão extremamente séria que é tomada pelo casal e deve ser bem pensada, não é? Para se ter aquilo que se quer dar aos filhos.
Isso é muito insano, exatamente.
Condições financeiras e psicológicas.
Exatamente.
Então, vamos lá.
Exatamente. O ponto que a Ana levantou é bastante importante, porque é quase que impossível fazer o planeamento familiar sem os parceiros não estar de acordo. Daí que é uma decisão séria e que tem que ser tomada pelo casal, não é? De modo que qualquer método que o casal decidir possa ter um impacto desejado, porque de outra forma não funciona.
Uhum. Doutora, em termos do que existe sobre planeamento familiar, o que um país como Moçambique oferece em termos de planeamento familiar e que é importante para que as crianças nasçam planeadas, não é? Porque assim é mais fácil até haver um acompanhamento médico para as próprias mulheres quando as crianças são desejadas por ambos, pai e mãe.
Bem, há vários métodos de planeamento familiar, Existem métodos que nós, que são conhecidos como métodos de barreira, que é, nesse caso, mais conhecido e esse é o preservativo, mas é o preservativo ou camisinha, não é? Mas há outros métodos que são as pílulas contraceptivas, as injeções, o dispositivo intrauterino bom, outros métodos que são um pouco mais invasivos seriam a laceração das trompas, que quer dizer que interrompe-se a possibilidade da mulher ter um filho através da ligadura das trompas. Então, são vários métodos que estão disponíveis, mas, tal como eu me referi, a decisão de usar um ou outro método é feita pelo casal e depois mediante aconselhamento de um profissional de saúde.
Quais são os métodos, por assim dizer, mais acessíveis a casais? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, doutora, de casais mais jovens, não é? Com talvez menos experiência em planeamento familiar.
Em relação aos métodos mais acessíveis, Ana, importa referir que há alguns aspectos a tomar em consideração antes de se decidirem por qualquer método, não é? O primeiro aspecto é quão bem o método previne a gravidez, quão bem o método protege contra infecções de transmissão sexual, não é? E se é um método fácil de obter e com que frequência a pessoa deve usar. Para a população mais jovem, especificamente à sua questão, o método naturalmente mais acessível e que é mais seguro é o preservativo. Por quê? Porque o preservativo protege da gravidez, não é? Protege igualmente das infecções de transmissão sexual e pese embora que exista aquilo que as pessoas às vezes chamam de desconforto de precisar todas as vezes que há relações sexuais. Mas esse é o melhor método.
Uhum.
É possível, protege contra a gravidez, também protege contra as infecções de transmissão sexual. Mas também existem as pílulas combinadas que são levemente acessíveis e na maior parte das unidades sanitárias são acessíveis sem custo nenhum, portanto, são gratuitas, que têm uma boa proteção para a gravidez, infelizmente não protegem contra as infecções de transmissão sexual, e tem o desconforto de ter que tomar todos os dias. O outro método que é levemente acessível nas unidades sanitárias é o dispositivo intrauterino, que muitas vezes as pessoas dizem que chamam de aparelho,
uhum.
Não é? Quando vai à unidade sanitária, o termo mais comum é aparelho. O dispositivo intrauterino confere uma boa proteção contra a gravidez, não é? Mas não protege contra as infecções de transmissão sexual. Mas tem uma vantagem: o dispositivo intrauterino pode durar de 5 a 12 anos sem haver necessidade de ser substituído. Portanto, é inserido na mulher, não é? E durante 5 até 12 anos, a mulher pode manter-se com o dispositivo e prevenir-se contra a gravidez.
Uhum.
Mas para todos os métodos que não previnem contra as infecções de transmissão sexual, é necessário que, para além de tomar ou de usar o método contraceptivo durante as infecções sexuais, use o preservativo, que é para poder garantir a proteção contra as infecções de transmissão sexual.
Doutora, até que ponto? Diga.
Sim, há também métodos que são considerados métodos naturais. Que, nesse grupo nós temos o coito interrompido, que implica que o casal está a manter a relação sexual e antes de haver essa relação ele retira o seu órgão sexual masculino. Mas isso é muito fraco porque muitas vezes falha, não é? E também existe a monitoria da fertilidade, que é controlar através do calendário da mulher,
uhum,
quais são os dias em que ela está mais fértil, não é? E evitar ter relações sexuais durante esses dias. E também existe a questão do aleitamento materno. Durante os primeiros 3 meses da gravidez, o aleitamento materno também protege contra a gravidez. O organismo da mulher tem um mecanismo que, durante aqueles primeiros 6 meses, não permite com que ela fique grávida. Então, esses são os métodos naturais.
Portanto, temos métodos naturais de planeamento familiar e temos os métodos artificiais. Qualquer um nunca é 100% bom, por assim dizer. Há sempre ou efeitos secundários ou colaterais, ou podem não funcionar se a mulher não tiver, sobretudo, é a mulher que acaba de ter essa responsabilidade. Por exemplo, não andar quando é a questão dos dias férteis, não ter a certeza que é naqueles dias, se não for uma mulher que tiver um período menstrual que é certinho. Portanto, há uma série de fatores que podem influenciar a decisão de um casal, ou pelo menos de uma mulher, em relação ao método que quer usar, não é?
Sim, infelizmente, Ana, para a maior parte dos métodos, a responsabilidade de uso e de sucesso recai sobre a mulher. Por isso é importante que o parceiro esteja consciente disso e possa apoiar a mulher quando se toma a decisão de usar um determinado método contraceptivo. Por exemplo, quando nós falamos especificamente de pílulas, algumas mulheres depois começam a reportar efeitos colaterais, ou a ganhar peso, enfim, outras coisas que a mulher pode referir. Então, o papel do parceiro é fundamental para poder assegurar a mulher, não é? Que é importante continuar a usar e muitas vezes até recordar a ela que ela tem que tomar o comprimido todos os dias, não é? E não simplesmente relegar a responsabilidade à mulher, mas é preciso também apoiar a mulher no dia a dia.
Exatamente, porque já há vários fatores sociais que contribuem muitas vezes para a decisão, portanto, decisão aqui influenciada por fatores externos, entre eles, por exemplo, nas nossas paragens, a Igreja continua a ter um grande poder e a Igreja tem um papel e tem uma opinião muito, muito específica sobre a questão do planeamento familiar. Doutora, nós vamos então despedir-nos do nosso auditório. Vamos enviar para todos um abraço de saúde, que também que eu lhe envio a si. Então, até de hoje 8 dias e estamos juntas.
Obrigada, Ana. Um abraço para si também, um abraço para os nossos queridos ouvintes. E voltamos já a falar de hoje a partir. Até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem maravilhoso.
E agora vamos para a música, vamos ficar com uma banda do Alabama, Blind Boys and People Get Ready!
People get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord.
People, get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Open up the doors, Lord. There's hope for all among those who love the most.
get ready, there's a train coming. Don't need no baggage, just get on board.
For those flying boys do Alabama and people, get ready. Passagem para o Zoom Notícias desta quinta-feira, o dia 29 de junho de 2017. As tropas iraquianas dizem ter recuperado hoje, quinta-feira, a mesquita Al-Nuri, em Mosul, onde foi anunciado o autoproclamado califado do Estado Islâmico, isto no verão de 2014. Há precisamente uma semana, um momento com mais de 850 anos, com um minarete inclinado, foi destruída a bomba pelo Daesh, que foi classificado pelo primeiro-ministro iraquiano como uma declaração formal da derrota. Foi naquela mesquita que o líder de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou o novo califado que se estendeu pelo território da Síria e no Iraque, tendo sido a sua primeira e única aparição em público. As forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, completaram o cerco à cidade de Raqqa, considerada a capital do Estado Islâmico na Síria. O observatório sírio de direitos humanos indicou que os rebeldes capturaram duas aldeias na margem sul do rio Eufrates, cortando assim a última via de acesso à cidade. O Estado Islâmico assumiu o controle daquela cidade em 2014. A ONU diz que cerca de 100 mil civis ainda se encontram na cidade. O Supremo Tribunal da Venezuela congelou os bens da Procuradora-Geral e impediu-a de sair do país devido à alegada grave má conduta em exercício. A decisão contra Luísa Ortega Dias foi tomada por um tribunal na sequência de um pedido do deputado Pedro Carreño. Secção editorial reflete dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um ataque aéreo este mesmo até um dirigente da Al-Qaeda na Península Árabe do Iêmen, segundo o Comando Central dos Estados Unidos. Abu Qatab al-Awlaki, o emir da Al-Qaeda na Península Árabe, foi morto, bem como dois associados do seu grupo. Al-Awlaki era responsável pelo planeamento e realização de ataques terroristas contra civis. Possuía influência no seio da Al-Qaeda na Península Árabe, tinha laço e acesso aos dirigentes superiores do grupo, e estava implicado no planeamento e chefia para fomentar a instabilidade no sul do Iêmen. Em coordenação com o governo do Iêmen, as forças norte-americanas têm efetuado contínuas operações contra o terrorismo no Iêmen, contra a Al-Qaeda na Península Árabe, para degradar a capacidade do grupo em manter território e coordenar ataques terroristas exteriores. Dirigentes superiores do grupo terrorista procuram lugares seguros para preparar ataques contra os Estados Unidos, os seus interesses, os seus amigos e aliados ao redor do mundo. A morte de al-Awlaki retira um dirigente experiente das fileiras da Al-Qaeda na Península Árabe. Nos últimos anos, o grupo terrorista tem tirado vantagem de espaços sem governo no Iêmen para conspirar, dirigir e inspirar ataques terroristas contra os Estados Unidos, os seus interesses, os seus amigos e aliados ao redor do mundo. A Al-Qaeda na Península Árabe e os seus antecessores atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Sana'a em 2008. Tentaram fazer explodir o voo 253 da Northwest Airlines no dia de Natal de 2009 e conspiraram para enviar embalagens contendo explosivos para Chicago em 2010. A Al-Qaeda na Península Árabe tem utilizado a sua revista em língua inglesa para inspirar e encorajar ataques contra o Ocidente e foi relacionada com o ataque bombista da Maratona de Boston em 2013, o tiroteio de 2009 em Fort Hood, bem como outros ataques individuais nos Estados Unidos e na Europa. As forças dos Estados Unidos efetuaram ataques com o apoio total do governo. Em conjunto com os aliados árabes, os Estados Unidos vão continuar a combater as organizações terroristas como a Al-Qaeda na Península Árabe. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América de quinta-feira, 29 de junho de 2017, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos preparam o programa, sinceros votos, muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.